Nacional de Enfrentamento às Arboviroses, com o objetivo de combater doenças como a dengue e a chikungunya. Pelo texto, a União, estados e municípios deverão desenvolver estratégias como visitas domiciliares para eliminação de mosquitos, além de promover a mobilização social para ações. O texto original do deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, previa somente a prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A relatora, a deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, ampliou a proposta para englobar todas as arboviroses. Essa categoria inclui outras enfermidades transmitidas por mosquitos e carrapatos. Na opinião de Luiz Carlos Raule, a ação coordenada do poder público é fundamental para a eficiência das ações de combate às doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos.
O Brasil tem sofrido ao longo de décadas com essas endemias que matam milhares de pessoas, deixam com sequelas, né, que acabam diminuindo a qualidade de vida e a longevidade da população. Então nós queremos que o gabinete de crise nacional dos estados, dos municípios sejam permanentes. Uma troca de informações em tempo real, tudo organizado, tudo sincronizado, para que a responsabilidade seja conjunto.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Pão e Justiça, antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, alerta para o risco de colapso na produção de cacau no Brasil e cobra a retomada urgente de medidas sanitárias sobre importações, como o brometo de metila nas amêndoas de cacau, para proteger a produção nacional de pragas exóticas.
De acordo com Enderson Pinto, o preço do cacau nacional sofreu uma queda de 20% nos últimos meses, gerando desemprego no setor e impactando o preço ao consumidor. O deputado reforça o pedido de socorro dos produtores e de associações ao governo.
Pezente, do MDB de Santa Catarina, expõe dificuldades enfrentadas pelos produtores de cebola e critica a disparidade entre o preço pago ao agricultor e o valor cobrado nos supermercados. Segundo ele, produtores chegam a vender abaixo do custo ou até a entregar a produção de graça.
Pezente também acusa o governo federal de cortar programas como o Proagro e de dificultar o crédito e a renegociação de dívidas. O parlamentar defende, então, medidas como a prorrogação de prazos e a revisão das regras de apoio à agricultura familiar.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, apoia o avanço rápido do projeto do governo que visa o fim da escala 6x1, sem redução salarial. Para ele, ao contrário do temor de que a redução das horas trabalhadas venha a quebrar empresas, o aumento do tempo livre vai aumentar a produtividade.
Vicentinho argumenta que a maioria dos países adota jornadas de 40 horas semanais e que a estrutura produtiva brasileira precisa se adaptar a esta realidade. Ele, o país vive o pleno emprego, mas é preciso melhorar a qualidade do trabalho e valorizar quem gera riquezas.
Segundo Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, a proposta que põe fim à escala 6x1 atualiza o modelo de desenvolvimento do país. Na visão do parlamentar, o formato atual está superado e impõe desgaste físico e emocional a milhões de trabalhadores.
Daniel Barbosa sustenta que experiências internacionais indicam que jornadas mais equilibradas elevam a produtividade, reduzem custos com saúde e melhoram a qualidade de vida. Para ele, a redução da jornada não prejudica a economia. Pelo contrário, estimula o consumo e fortalece o desenvolvimento social.
Relações Exteriores.
Balquine, de Santa Catarina, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia representa um marco para a soberania e a liberdade econômica do país. O parlamentar destaca ainda a articulação da presidência da Câmara para garantir rapidez na análise do tratado.
Cobalcini sustenta que o acordo vai abrir um mercado de 720 milhões de consumidores ao Brasil, com impacto direto no agronegócio, na indústria e na logística. Segundo ele, a redução de tarifas e a ampliação de investimentos devem fortalecer também as exportações e o setor financeiro.
votação.
Câmara aprova projeto que reduz tributação sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. Insumos são as matérias-primas utilizadas na elaboração de produtos como acetona, polietileno, hidrogênio, glicerinas e outros. Entre os insumos que pagarão menos tributos estão gás natural, a amônia, o óleo de palmiste e a redução das alíquotas vai valer apenas esse ano. A medida faz parte da transição do regime especial da indústria química, o REIC, para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIC, aprovado pelo Congresso no ano passado. De acordo com o autor da proposta, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o governo vai deixar de arrecadar com a medida R$3 bilhões em 2026, o que será compensado com o orçamento deste ano e com a previsão de aumento de arrecadação com o aumento de produção. Zaratini argumenta que a redução dos tributos sobre insumos vai aumentar a competitividade da indústria nacional diante da concorrência externa. Segundo ele, a indústria química hoje opera com 30% de capacidade ociosa e o setor apresenta um déficit na balança comercial de R$44 bilhões. O setor químico responde por cerca de 11% do produto interno bruto da indústria. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta beneficia apenas uma empresa.
O beneficiado dessa lei não é genericamente toda a indústria química, porém, somente uma única empresa será basicamente beneficiado, cujo nome, falo aqui, é Braskem. E a Braskem não é uma empresa comum, ela é uma empresa onde os seus maiores acionistas são a Odebrecht e a Petrobras. Sim, a Odebrecht, vinculada a um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.
O autor da proposta, Carlos Aratini, disse que a redução dos tributos beneficia todo o setor, responsável por 40 mil empregos no país.
Não está se atendendo uma empresa, não. Está se atendendo 12 empresas grandes do setor químico, com 40 mil trabalhadores. É indústria de base, é indústria que o país precisa para o seu desenvolvimento, e nós estamos faltando aqui porque o Brasil precisa crescer, e para crescer precisa ter essa indústria funcionando em plena potência.
O relator do projeto, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, limitou a renúncia fiscal decorrente da redução de impostos em no máximo R$1,1 bilhão em 2026. O projeto que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Alderney Avelino, do União do Amazonas, manifesta indignação com as recentes fraudes em instituições financeiras que resultaram em prejuízos a investidores e a fundos de pensão. Ele cobra explicações do Banco Central sobre as irregularidades.
Alderney Avelino defende a total transparência nas investigações e apela ao Supremo Tribunal Federal para que o sigilo sobre o caso Master seja quebrado. Ele cobra também punição rigorosa dos envolvidos e o ressarcimento aos afetados pelo esquema.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 3,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente. segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. O coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Jornada Esportiva Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, para 2026, abra sua conta.
Ligado, conectado à Jovem Pan em todo o país. Estamos chegando para a sequência do futebol nesta super quarta-feira. Vai sobrar emoção, elas vão continuar. Depois do empate entre Mirassol e Cruzeiro em 2-2, um jogo de 6 gols também, Chapecoense e Coritiba. Vamos pro Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, daqui a pouquinho, 9:30 da noite. Encontro de tricolores, tem São Paulo e Grêmio de Futebol Porto Alegrense e pela Jovem Pan, a emoção que não para pro futebol do Brasil. Já já a bola vai rolar e pela Jovem Pan, a emoção do futebol está no ar. Para a Loja 100, é sensacional, é nas Lojas 100. Lavadora Electrolux branca, 13 quilos, com turbo lavagem, apenas 1.948 à vista, ou 12 de 188 por mês nas Lojas 100. PicPay, seu banco para 2026. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Então, simbora, meus amigos, para as manchetes de São Paulo e Grêmio de Futebol Porto Alegrense, do microfone da Pan, começando com o tricolor da casa, o tricolor do Morumbi. Manchete no São Paulo Futebol Clube, Giovanni Chacon. Já já o Chacon fala direto do estádio do Morumbi. Comentarista é Flávio Prado, ao meu lado, no FM 100,9 da Jovem Pan, que lidera a melhor rede da Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, a Jovem Pan News, que esparrama o som do futebol para todo o Brasil. Você que está no YouTube, Jovem Pan Esportes, deixa seu like, curta a nossa transmissão. São Paulo e Grêmio, Morumbi, já já bola rolando, jogo importante para os dois. Boa noite, Flávio Prado.
Boa noite, José Manuel de Barros, boa noite, amigos da PAN. Dois times que estão começaram bem o campeonato brasileiro. São Paulo no campeonato paulista ainda indefinido, mas no campeonato brasileiro começou ganhando do Flamengo, começou com resultados interessantes. O Grêmio mostra uma cara boa nesse começo de temporada, mas é tudo muito cedo, é cedo para todo mundo. Vamos aguardar o andamento das competições para ver o que eles podem fazer esse ano, Zé Manuel.
O São Paulo, nos últimos 4 jogos, ganhou 3 e empatou um jogo, somando o Campeonato Brasileiro e somando o Campeonato Paulista. Você disse bem, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, vencendo o Flamengo, empatou contra o Santos na Vila Belmiro, jogo fora de casa, num clássico, ou seja, começa bem o Campeonato Brasileiro, se reabilitou do Campeonato Paulista, vencendo o Primavera no final de semana, e decide a sorte dele no próximo domingo, enfrentando a Ponte Preta, que já está rebaixada no Campeonato Paulista. O jogo domingo às 20h30, com transmissão aqui pela Jovem Pan. O Grêmio vem de 2 vitórias, né? Uma vitória do Campeonato Gaúcho, que o colocou na semifinal da competição. O Grêmio vai enfrentar o Juventude em 2 jogos agora, em uma das semifinais do Campeonato Gaúcho, para variar. Grêmio e Internacional, um de cada lado ali, com a possibilidade dos dois fazerem as finais, se passarem pelos seus adversários. O Inter terá o Ipiranga pela frente. O Grêmio sendo essa que eu falei no Campeonato Gaúcho, e a grande vitória contra o Botafogo pelo número de gols, né? 5-3 jogando em Porto Alegre, ou seja, uma equipe agora comandada pelo Luiz Castro, que traz muita esperança ao seu torcedor, e com o grande goleador da temporada, né? Que começou balançando a rede, é um gol por jogo de média, que é o Carlos Vinícius, né? Tava no mercado, segundo ele, recebeu 2 propostas antes de fechar com o Grêmio, e tá aí balançando a rede, metendo do gol, o Carlos Vinícius, que comanda o ataque do Grêmio, e estará em campo hoje no estádio do Morumbi. Do lado, o artilheiro Carlos Vinícius, do outro lado, o artilheiro Caleri, do lado do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que tem a boa notícia do Lucas Moura, que tem jogado bem neste começo de ano e parece inteiro agora fisicamente, Flávio. Ou seja, de um lado, o Grêmio, que achou o Arthur nessa volta por Brasil, porque nem todo mundo que volta, volta bem. E o Arthur voltou comandando o meio campo da equipe do Grêmio, e o Carlos Vinícius metendo o gol, enfim. E no lado do São Paulo, as boas notícias, as voltas do Caleri fazendo gol e do Lucas, me parece, finalmente recuperado, Flávio.
O Arthur, ele jogou bem quando estava no Grêmio, né? Depois ele não repetiu tudo que fazia, e volta e tá se sentindo em casa e está muito bem. O Carlos Vinícius foi uma aposta que deu muito certo, porque ele nunca foi um jogador assim, né? Nossa, uma certeza e tal. São aquelas apostas, tipo o Botafogo fez também, né? Com o garoto...
O Arthur?
Não, o do Botafogo do Rio, com o centroavante, que foi até pra seleção. Tá na Inglaterra agora, ô, meu Deus do céu. O grandalhão lá.
O Igor Jesus?
Igor Jesus, desculpa. A memória às vezes...
O que tá lá agora, que é o Arthur. Arthur Cabral, né?
Isso. O Igor Jesus foi uma aposta que o Botafogo fez.
E deu super certo, né?
Deu certo. O Grêmio faz alguma coisa parecida com o Carlos Vinícius, e com isso
gols, né? Fazer, quem tem cara que faz gol já anda bastante, é uma ajuda demais. A gente lembra que com um time razoável ganhou uma Libertadores, porque o Cano estava numa fase que, quando ele batia, a bola entrava. Então isso faz toda a diferença. E a volta do Calleri para o São Paulo, é claro que é uma ótima notícia. E o Lucas Moura é o melhor que o São Paulo tem. Agora, creio que o Lucas Moura vai ter dificuldade de jogar 90 minutos. Ele vai sempre precisar ser usado de maneira parcimoniosa. Mas se ele jogar 60 minutos no nível que ele pode, está muito bom.
Hoje eu não sei se era a ideia do Crespo ou não, até dar uma segurada nele, que ele jogou o jogo inteiro na partida de sábado. Mas como o Arboleda teve um problema pessoal, que eu não sei qual é, né, e precisou viajar para o Equador, então o treinador tira um zagueiro e mantém o Lucas Moura junto com o Luciano e Calleri ali no ataque. Mas o Giovanni Chacon, a gente tá fechando a conexão de áudio dele com o Morumbi, já já ele vai trazer as informações do São Paulo, do Grêmio também, escalando os times. Vamos aproveitar e pedir um intervalo. Na volta a gente escala São Paulo, Grêmio e fala muito mais desse confronto de tricolores no Cícero Pompeu de Toledo. Até já, Brasil!
Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo mais facilitado.
O cabelo do cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
De segunda a sexta, às 6h45, no Jornal da Manhã, você acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras da sua conta. Informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026.
Meus amigos, Morumbi, já já bola rola, São Paulo e Grêmio. E aí, Giovanni Chacon, as informações para São Paulo e Grêmio, antes da gente confirmar as escalações dos dois tricolores aí no Morumbi, comece falando do São Paulo, Giovanni Chacon.
Vamos falar do tricolor, São Paulo que entra em campo buscando manter a invencibilidade aqui no Campeonato Brasileiro, né? Trocando sempre a chavinha, mudando a chavinha, trocando o foco. É Campeonato Paulista, é Campeonato Brasileiro que começa mais cedo nessa temporada, começou mais cedo nessa temporada, e o São Paulo com 2 jogos e 4 pontos, uma vitória em casa diante da equipe do Flamengo e depois um empate, empate esse contra a equipe do Santos no clássico na Vila Belmiro, já na segunda rodada, um clássico. Não sei, não gosto muito assim de tão cedo um clássico. É melhor no momento de suspense. Gostava até mesmo quando a última rodada era recheada de clássicos. Mas a equipe do São Paulo buscando manter essa invencibilidade. Você mencionou o Arboleda hoje fora por questões pessoais, precisou resolver questões pessoais no Equador. E também o Cedric Soares, esse por opção do técnico, o Hernán Crespo. Hoje, entre os titulares, a estreia de Lucas Ramon, que chegou para competir com o Cedric Soares e o Mike, né, pela posição na lateral direita. Hoje, o São Paulo no sistema com 4 jogadores na parte defensiva. E hoje o tricolor, então, com essas mudanças, Cedric, por opção, está fora do jogo de hoje, Zé.
Tá certo. Você começou falando do tricolor do Morumbi, agora vamos falar um pouquinho também do tricolor gaúcho e no Grêmio, Giovanni Chacon.
O Grêmio que aí vivendo um momento de altos e baixos, né? Começou não, nem tão muito bem nessa temporada 2026 no Campeonato Brasileiro, começou tropeçando, mas depois conquistou uma baita vitória, você já tinha destacado, por 5-3, uma grande vitória da equipe do Grêmio no segundo jogo do Campeonato Brasileiro. E olha, você falava sobre a questão dos gols, né, Zé? São 21 gols em 9 jogos, uma média superior a 2 gols por partida da equipe do Luiz Castro. Então é algo a ser considerado, é algo que tem que ser aí pontuado. É uma equipe que vem marcando muitos gols, claro, muitos deles no Campeonato Gaúcho. Tem um nível inferior ao Campeonato Brasileiro, mas foram 7 até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, há de ser considerada essa questão envolvendo o Grêmio. Grêmio que vem aí com esse seu novo técnico, um técnico já conhecido no futebol brasileiro, teve trabalho na equipe do Botafogo e agora no trabalho no Grêmio vem conquistando números importantes envolvendo a artilharia, né? Agora, a equipe do Grêmio mais uma vez se apegando ao ataque, principalmente do Carlos Vinícius, que foi o autor dos 2 gols do Grêmio na última partida entre as duas equipes. Vitória da equipe gaúcha por 2-0, 2 gols de Carlos Vinícius, esse jogo que foi em Porto Alegre. Agora, faz tempo que não vence aqui o São Paulo no estádio do Morumbi. Já já eu falo um pouquinho mais sobre esse tabu, porque daqui a pouquinho as escalações, os jogadores já voltaram ao vestiário. Daqui a pouquinho eles voltam em definitivo pro gramado, Zé.
Combinado, eu volto com você trazendo as escalações de São Paulo e Grêmio. Grande confronto, Flávio, um grande clássico nacional já nesta terceira rodada de Campeonato Brasileiro, num ano atípico, diferente. Nós esmecinho de hoje, dia 11 de fevereiro, e já estamos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né, Flávio?
Eu acho que agora será uma norma, né, do calendário. Estou imaginando que vamos ter cada vez mais os campeonatos durante todo ano, que eu acho que tem que ser mesmo Campeonato Brasileiro. Diminuir cada vez mais os regionais, por mim acabava, mas diminuir cada vez mais e aumentar mais os campeonatos, o Campeonato Nacional, que é o campeonato que pega efetivamente. São dois times tradicionais, dois times campeões, dois times com títulos mundiais, enfim, já decidiram o Campeonato Nacional, então tá tudo certo, mas claro também, os dois estão bem aquém do que já foram um dia. E estão tentando voltar, estão tentando se recuperar, estão tentando voltar a ser aqueles protagonistas que foram. Não dá hoje pra gente falar que nem o São Paulo, nem o Grêmio briguem diretamente pelo título nacional. Podem brigar por boas posições, podem brigar por uma condição de Libertadores, mas pensar em título seria alguma coisa que surpreenderia muito. Acho que até as próprias torcidas de São Paulo e Grêmio.
Verdade. Antes das escalações de São Paulo e Grêmio, Pedro Henrique Sperber no plantão permanente da PAN. Alguns jogos já encerrados. Me fala desta rodada do Campeonato Brasileiro, PH.
Rodada de empate, Zé. Boa noite pra você, Chacon, Flávio Prado. Nosso aniversariante do dia. Parabéns, Flávio Prado. Mais um ano de vida, meu caro Flávio Prado. Grande amigo que a gente trabalha.
Estamos aqui todos convidados pra festa, viu? Opa. Depois do jogo aqui.
Exatamente. Rodada de empates nesta quarta-feira, viu, Zé? São 3 empates. E olha a escadinha, viu? Um empate de 3-3, outro de 2-2. E neste momento, um de 1-1, 3-3 em Chapecoense e Coritiba, 2-2, Mirassol e Cruzeiro, você acompanhou na voz de Fausto Favara aqui na Jovem Pan, e neste momento no segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, Atlético Mineiro 1, Remo também 1, 9:30 da noite, além de Grêmio São Paulo, São Paulo e Grêmio no Morumbi, tem em São Januário, o Vasco da Gama recebe o Bahia, jogo importante pro Cruz Maltino, que ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro. Só lembrando também, Zé, que ontem tivemos o vencendo fora de casa, o Vitória por 2-1, Vitória que inclusive tinha oportunidade de empatar a partida, por que não? O Kaiser perdeu o pênalti, mas 2-1 para o Flamengo lá no Barradão. Amanhã mais 4 partidas. Olha só, Zé, 4 partidas com 3 transmissões aqui na Jovem Pan. Muito futebol aqui na Jovem Pan, começando às 19 horas. Atlético Paranaense e Santos jogam em Curitiba. 7:30 da noite no Rio de Janeiro tem clássico. Fluminense e Botafogo jogam no Maracanã. 8 horas da noite tem Corinthians e Bragantino, também com transmissão aqui da Jovem Pan. 8 da noite em Porto Alegre, meu caro José Manuel de Barros, Internacional e Palmeiras.
Muito bem. Então é isso, meus amigos. É o Campeonato Brasileiro, ainda com o Bragantino na liderança. Será o adversário do Corinthians na partida de amanhã. Chapecoense, Mirassol estão na sequência aí nessa classificação. Depois vem o Palmeiras, mas durante a nossa jornada o PH vai detalhar mais a respeito também da posição das equipes. Agora vamos escalar São Paulo e Grêmio. O jogo já já vai começar no Morumbi. Dentro de instante, São Paulo no gramado, Grêmio também. Atenção, torcedor tricolor, tricolor paulista. A Jovem Pan escala o São Paulo no Morumbi. Escalando, confirmando o São Paulo no Morumbi. Vem comigo, Giovanni Chacon.
A escalação do São Paulo do técnico Hernan Crespo define com mudanças a equipe tricolor que vai a campo para hoje, buscando manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Uma vitória, um empate e buscando a segunda vitória hoje diante de pouco mais de 18 mil torcedores. Escalado São Paulo de Rafael, goleiro camisa número 23. A zaga tem Lucas Ramon, número 19, Alan Franco, 28, 35, Sabino. E a zaga é fechada com Enzo Dias com a camisa de... O meio-campo do São Paulo tem Danielzinho, número 94, Bobadilha, veste a camisa de número 16. E o garoto Marcos Antônio, 24 anos, hein? Pretendido, vai ter renovação salarial. O camisa número 8 do São Paulo, renovação aí até 2030, 31 é o que é indicado aí nos próximos dias de ser concretizada. Ele que recebeu sondagem forte da equipe do Flamengo, hein? Camisa número 8 e muito saudado pelo torcedor são paulino. Marcos Antônio vestindo a camisa de número 8. Lucas Moura é o camisa número 7. Jogador que voltou a marcar gols. Marcou gol na última rodada contra o Primavera. Na última rodada do Campeonato Paulista. E o ataque, a dupla que todo mundo quer ver. O torcedor tricolor aguarda para ver com mais frequência Luciano, camisa número 10, e o artilheiro da temporada com 4 gols, Jonathan Caleri, vestindo a camisa de número 9, confirmando o São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e Caleri. No banco, o São Paulo tem Carlos Coronel, Mike, Rafael Tolói, Ferrarese, Dória, Wendel, Luan, Pablo Maia, Pedro Ferreira, Luca, Ferreirinha e Tapia. Esse é o São Paulo Futebol Clube, José Manuel de Barros.
Escalado confirmado, São Paulo, para o jogão que começa já já no Morumbi. Agora, meus amigos, atenção, torcedor do Grêmio, a PAN escala o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense para você. Do tricolor gaúcho, a PAN escala o Grêmio, também com você, Giovanni Chacon.
É isso, daí, olha, eu até deixei um pouco mais o hino, não sei se você concorda, mas pra mim um dos mais bonitos, se não mais bonito do futebol
lindo,
brasileiro.
Lindo, lindo.
É maravilhoso. Sim. O hino do Grêmio, sensacional, Zé. Está escalado o time do Grêmio de Luiz Castro. Técnico da equipe gremista leva a campo o que tem de melhor. O Everton, o goleiro, camisa de número 1. Será que vai ficar correndo pro juiz? Esse gosta de falar, hein? O Everton, camisa número 1. A zaga tem João Pedro, 18. Balbuena, número 2. Wagner Leonardo, camisa número 3. E Marlon veste a camisa de número 23. O meio-campo do Grêmio tem Noriega, 19. Arthur, camisa 29. É o capitão da equipe, Edenilson, vestindo a camisa de número 8. TT, mais à frente com a 21. Amuzu, veste a 9,95. Carlos Vinícius, o artilheiro da equipe gremista, que agora é saudada pelo seu torcedor no setor visitante, marcando presença. Confirmando o Grêmio, o Everton, João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo, Marlon, Noriega, Arthur, Edenilson, TT, Amuzu e Carlos Vinícius. No banco, Gabriel Grando, Marcos Rocha, Kahneman, Gustavo Martins, Caio Paulista, Dodi, Thiago, William, Pavon, Gabriel Mac, André Henrique e Enamorado. Esse campeão mundial, tricampeão da Libertadores, um gigante do futebol gaúcho. Esse é o Grêmio de Futebol Porto Alegrense.
José. Confirmada escala do Grêmio, arbitragem do jogo do Morumbi, Chacon.
Árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, auxiliado por Nailton Júnior de Souza, do Ceará, e Leila Nayara Moreira, também do Distrito Federal. No VAR, e a gente sempre torce para que passe despercebido, Marco Aurélio Ferreira, de Minas Gerais. O quarto árbitro é Paulo Belense Alves, de Pernambuco.
Hino Nacional do Brasil, do Morumbi. Internacional do Brasil, no Morumbi. Daqui a pouco bola rolando para São Paulo e Grêmio. Flávio Prado, tudo pronto. Tomara que tenhamos um grande jogo. Um bom jogo, né, Flávio?
É que os jogadores colaborem minimamente, não fiquem enchendo o saco.
Ó, porque Mirassol e Cruzeiro, a parte que eu vi, eu não consegui ver o jogo inteiro, mas a parte que eu vi, muito bom jogo. Mirassol jogando demais, né? Empatou 2-2. Mas, cara, bom jogo.
E Chapecoense 3-3, a gente não viu, mas pelo menos saíram 6 gols, né? É. Então,
foi bom também, Flávio. Eu vi também. Foi bom também, foi bom, né? Também.
Então, eu acho que é uma noite que começa com empate. Grêmio, o Remo tá empatado ainda? Tá
empatado 1-1 ainda em Belo Horizonte.
Fez um gol, mas foi anulado.
Isso. É, o Remo chegou a fazer 2-1.
Quer dizer, até agora não temos nenhuma vitória, que de repente acontece essa vitória. Mas a verdade é que a gente espera um futebol bem jogado, futebol legal. É, os jogadores não enchendo tanto saco, cavando falta, tocando a paciência. O São Paulo, ele vem com uma formação com... vai, digamos dois volantes, mas dois volantes que chegam, né? Tanto Danielzinho como Bobadilha. E aí aqueles três de meio campo, Marcos Antônio volta um pouquinho mais, o Luciano e o Lucas ficam mais avançados e o Calleri com o jogador centralizado. O time do Grêmio, em tese, tem três atacantes, né? É o TT, o Carlos Vinícius, que é o jogador que a gente já citou no começo, né? E o Aissamuzu, que joga pelo lado esquerdo e é um jogador também muito perigoso.
Belga, né?
É belga, né?
Belga. E também, e na realidade ele é belga, mas ele, se não me falha a memória, ele é ganês.
De origem ganesa e família foi para a Bélgica, ele ganha naturalidade belga. Então o Grêmio vem em tese com um 3-4-3, né? O Arthur, com o Noriega e com o Ednilson. O Ednilson ficando um pouquinho mais, né? Então nós temos aqui praticamente um 4-3-3, as duas equipes teoricamente postadas como equipes bem ofensivas. Tomara que se transforme em gols, em boa jogada, que não enche, principalmente não enche o saco da arbitragem, deixa o jogo fluir, e se isso acontecer, que meta o cartão e que faça o jogo fluir de qualquer forma, que é isso que a gente cobra, mais tempo de bola rolando.
Tem gol.
Mas eles têm condição de fazer uma partida interessante pelos jogadores que as duas equipes possuem, Zé Manuel.
De quem será esse gol? Fala, PH.
Eu não sei se o torcedor de São Paulo tem saudade do André Sold, ex-zagueiro do São Paulo Futebol Clube, que agora joga no Atlético Mineiro, marcou o segundo pro Galo, 2-1 para o Atlético Mineiro sobre o Remo, e com este gol sofrido o Remo volta para o Z4, fica na 18ª colocação com apenas um ponto, e o Galo, somando seus primeiros 3 pontos, já tinha um somado, mas agora com 4 pontos, fica na 10ª colocação.
Muito bem, tudo pronto, já rola a bola aí no Morumbi. Informações finais antes de começar o jogo, algo mais a acrescentar, Chacon?
É isso, as duas equipes agora na última reunião, né? A arbitragem, os auxiliares checam a rede, se tá tudo certo, se não tem nenhum furo, nada que possa atrapalhar a decisão do árbitro a um primeiro momento, né? Então a gente já comentado, poupados Arboleda, Cedric Soares, Cedric que tem sondagens do futebol português, não dos clubes de elite, mas de clubes intermediários do futebol português, pode voltar para o futebol europeu. Então o Cedric Soares, que me parece, está com muita moral com o Hernán Crespo. Alguém chamando isso?
Eu te chamei. Quanto o São Paulo vai pagar para se livrar dele? Se não tiver que pagar muito, tem que dispensar agora. Manda agora para o Porto.
São Paulo fez um baita negócio, né? Pegou ali um período de teste. Na verdade, São Paulo não, né? Quem fez um baita negócio foi o Cedric Soares. Período de teste, tava apto ali pra jogar. 3 anos de contrato com um jogador de 33 anos. O contrato termina, ele fecha com 36 anos no São Paulo. É mole? Mas não tá nem relacionado hoje, mas continua caindo dinheirinho em conta, pelo menos em teoria, né? A bola vai rolar, a saída da equipe gremista. A bola rola aqui no estádio do Morumbi, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já era pra ter começado esse jogo, tá um pouquinho atrasado. A bola rola por aqui, vem nessa, José Manuel de Barros.
Muito obrigado, Chacon. Atenção, Brasil, apita o árbitro. Bola rolando no Morumbi. A emoção do futebol está no ar pela Jovem Pan, que rola a bola pra você. Jovem Pan.
Vem comigo, Brasil! Olha o Everton para a corner da grande área, despacha, levanta lá para o campo de ataque. Amuso tentou chegar, subiu. Lucas Ramon cortou de cabeça, a bola volta. Amuso domina aqui pela esquerda, ajeitou para o Marlon. Marlon no meio campo faz o passe. Arthur vem para fazer domínio, comando o meio campo do Grêmio. Virou para o lado direito, se manda, vai embora. João Pedro. João Pedro abriu mais à frente pela direita. TT recorre, tentou levar pelo meio, pressionado, marcado, vai levando. O Enzo chega da marcação, ele volta a bola no meio. O toque para o Noriego, peruano, voltou na entrada da grande área. Vem Balbuena, o Paraguaio voltou para o goleirão Everton. O Everton sai do toque lateral, Wagner, Leonardo dominou, abriu na esquerda, Marlon. Marlon de canhota, levanta a bola para o campo de ataque. Espichão aqui para a ponta esquerda, vai tentar chegar Amuso para o domínio. Bola foi para fora do gramado. Fala, Chacon.
Nova camisa do São Paulo hoje, né? Estreia. Teve muita polêmica em relação a se cumprir as normas ou não do regimento do São Paulo, do estatuto, né? Mas mesmo assim foi aprovado. Não passava em todos os quesitos do estatuto do São Paulo. A questão de escudo, se tinha borda ou não, todo esse papo. Mas nova camisa sendo já utilizada, já à venda, módicos R$400, é. Vai levar uma?
Lá vem São Paulo, lançamento de bola do Marcos Antônio na ponta esquerda. Enzo tentou, chegou, aqui pelo esquerdo, domina, bota a bola no chão, vem levando, vem carregando, um tapa nela, voltou a bola aqui pelo meio, chegou para fazer o domínio, carrega outra vez Marcos Antônio, no meio entrega pro Danielzinho, Danielzinho lateralmente no Bobadilha, Bobadilha dominou, levou lateralmente, toca na bola, entregando no lado direito. Lucas Ramon partiu com ela, vai para cima da marcação do Belga, Amuso ajeitou mais atrás, larga a bola aqui do meio, Danielzinho outra vez, toca do lado, entrega do Marcos Antônio, mais à frente Luciano, tentou do pivô pro Canelli, bateu na zaga, chega Doriel para fazer o corte. O Chacon, tanta coisa mais importante e graves até no São Paulo, que quem devia checar, aprovar, não aprovar as coisas, a galera deixou passar e mata a camisa, hein, Chacon?
Não, eu não vou nem falar que quando aparece um probleminha no a camisa não tá de acordo do estatuto, já todo mundo vira um leão. Agora, pro monte de problema que acontecia, os conselheiros não falavam nada. Foi só depois que a bomba estourou que começaram a se mexer, de fato, para modificar impeachment. Brincadeira, né, Zé?
Então, e vem São Paulo, vem Marcos Antônio, calcanhar na bola, trabalha com o Danielzinho. Danielzinho recorda aqui do campo defensivo, aí levando, se aproxima aqui do meu campo, ainda carregando o Danielzinho, está no grande círculo do gramado, pensa o jogo, abriu do lado direito no Lucas Ramon. Lucas Ramon arrancou, vem com ela, vem tentando se aproximar aqui pela direita, chega a marcação, ele volta no Bobadilha. Bobadilha rolou no Danielzinho, dali pro Luciano, voltou para o Danielzinho, de novo Luciano, um toque de primeira, Bobadilha abriu na ponta direita, Lucas Ramon de calcanhar da ponta, chegou, cruzamento de bola para a boca do gol, Bobadilha invadiu, tentou passar. Dividiu, sobra a bola espirrada. Arthur corta aqui na grande área, levanta pro meio campo, recupera o São Paulo, cai com o Lucas. Lucas dominou aqui pela direita, tentou fazer o giro agora na ponta, Lucas Ramon derrubado, é falta, aponta o bandeira, confirma o árbitro, meia direita, campo de ataque, Lucas Ramon do giro, foi derrubado, é falta para o São Paulo bater. Chacon,
fez a primeira falta ali mais perigosa, a equipe gremista, o Lucas Ramon já pegou girando a bola e no giro foi derrubado com falta na visão da arbitragem. Sávio Pereira Sampaio, o dono do apito. Já por ali o Enzo Dias, o Danielzinho. Chance na bola parada para o tricolor.
Vem chegando o São Paulo, na cobrança de falta aqui pela direita, pode pintar levantamento de bola para a boca do gol, pode tentar um tiro direto também, tá com cara, tá com jeito de cruzamento, Danielzinho, o homem da bola parada, posicionado, autorizado, partiu, levantou, bola fechada, Everton tem um soco, tirou, no meio, vem pro desvio de cabeça, Edenilson corta, ela cai aqui no grande círculo, Danielzinho de novo, bateu na bola, Rafael, Rafael domina aqui na meia-lua da grande área, recolhe pelo São Paulo, sai jogando, lateralmente movimenta Marcos Antônio, domina no campo defensivo, parou, pisou na bola. O Carlos Vinícius pressionou, voltou a bola na marca penal. Olha o Arthur aqui na frente da marcação. Ele abriu do lado direito do campo. Outra vez vem pro domínio Danielzinho. Danielzinho voltou pro goleiro Rafael. Tem opção aqui na esquerda do Sabino. Toca a bola pro zagueirão. Sabino domina aqui na grande área. Avança com ela. Carlos Vinícius acompanha. Ele toca lateralmente nela agora com o Alan Franco. De novo no Sabino. Sabino domina. Rola a bola no meu campo. Chega Lucas. Dominou. Partiu com a bola dominada. Levou aqui pela esquerda. Na hora do lançamento, deu bote. A zaga cortou. Sobre o Bobadilha de primeira. Lançou na ponta esquerda pro Calleri. Calleri domina, um tapa mais à frente aqui pela esquerda. Enzo chegou na linha de fundo, parou, tentou o breque, caiu, pediu a falta, o árbitro não deu. Chega para fazer o quarto, João Pedro. Bateu na bola, mandou para fora do gramado. É lateral na ponta esquerda. Outra vez para o São Paulo fazer a cobrança. Lance manual para o tricolor de São Paulo, do Morumbi. O lateral cobrado, bora do meio, chegou pro Bobadilha. Bobadilha com Lucas. Lucas ajeitou no Marcos Antônio, entrada da grande área. Danielzinho domina, de trivela abre da esquerda outra vez. Enzo, Enzo dominou, Danielzinho passou, ele preferiu segurar e voltar no Bobadilha. Bobadilha girando o jogo no meio do gramado. Lucas tentou passe à frente, chega Noriega para fazer o corte, tentou ligar o contra-ataque, chega Sabino para fazer o corte, toca na bola, mandou para fora do gramado, com lateral para o Grêmio fazer a cobrança. E atenção, meus amigos, no sinal estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. 5 minutos e 40, primeiro tempo do Morumbi. No placar, Jovem Pan, tudo igual. São Paulo 0, Grêmio também 0, PH.
E só lembrando as partidas já encerradas. Mais cedo, às 19 horas, tivemos Chapecoense 3, Coritiba também 3. E 2x2, Mirassol e Cruzeiro. Neste momento, vitória parcial do Atlético Mineiro sobre o Remo por 2x1. E 9h30 da noite, 0x0, Vasco da Gama e Bahia.
Comecinho de partida no Morumbi, 0x0, São Paulo e Grêmio. Campeonato Brasileiro é na Jovem Pan.
É sensacional! É nas Lojas 100. Lavadora Electrolux branca, 13 quilos, com turbo lavagem. Apenas R$ 1.948 à vista, ou 12 de R$ 188 por mês, nas Lojas 100.
Lateral no campo defensivo do São Paulo. Enzo jogando mais à frente, tentativa pro Lucas, girou, vai pro chão, falta, aponta o árbitro. Coloca a mão ali no bumbum. O camisa 7 do São Paulo tá caído, cheio de dores, Giovanni Chacon.
É bem na lombar, né? A chegada do João Pedro um pouco mais forte. Tá no chão, na hora caiu o Lucas, segue no chão com bastante dor. Camisa número 7 do São Paulo sofreu com bastante a questão forma física na temporada passada. Vamos ver se vai precisar dos médicos, não, já com auxílio dos seus companheiros ali, o Danielzinho, o Enzo Dias já levantou o Lucas Moura.
Paulistinha em São Paulo e no Rio Grande do Sul seria Paulistinha também, Flávio?
Não sei, em São Paulo é aquela...
Em Minas é tostão, né?
Aquela joelhada, né, que você dá na perna do cara.
Pera aí, tem um gaúcho aqui que poderia confirmar. Em São Paulo é Paulistinha, em Minas é tostão e lá em... Como é que é São, que o Vampeta fala? Como é que é o nome lá?
Província de São Pedro.
Na província de São Pedro, como é que fala, PH?
Província de São Pedro, porque antigamente, antes de virar o Rio Grande do Sul, Porto Alegre era província de São Pedro. Mas chamam de tostão.
Lá vem pro jogo, outra vez o Grêmio recuperando no campo defensivo, o Badi lançou, Amuzu ajeitou mais atrás, entrega do Arthur que passa mal, de presente pro Lucas Amor, largou na entrada da grande área, vai a Calleri, dividiu, invadiu, sai o Everton, vem o goleiro do Grêmio, trabalha, senta ligar o contra-ataque, bola aqui no lado direito, Edenilson dominou, chega a marcação, ele bateu pro lado direito do campo, João Pedro ultrapassa a divisória, vai embora pro campo de ataque, aí parou de da marcação do Lucas, volta a bola aqui do meio, Edenilson outra vez, lateralmente com o Arthur, Arthur domina, pé direito dela, vira pro lado esquerdo do campo, chamando o Mardon, Mardon recorre, ultrapassa a divisória, rola a bola aqui do meio campo, tentou levar para o ataque, vem carregando agora no lado esquerdo, vem conduzindo agora Noriega, Noriega ajeitou aqui pelo meio campo, Amuzu avança pela meia, prepara o toque do comando de ataque, Edenilson tentou a deixadinha para o Carlos Vinícius, chega Alan Franco para tirar, corta aqui do campo defensivo, sai jogando, bateu mais à frente, Luciano busca jogo no campo defensivo, rolou pelo meio, clareou tudo, entrega para o Marcos Antônio, Fátio bonito na ponta esquerda, grande lançamento, bola para o Enzo, chegou no bico da área, cruzou para a boca do gol, passa pelo Calleri, sobra na ponta direita, Danielzinho recolheu aqui na ponta, na lateral da grande área, encarou a marcação, tentou um toque nela na área, agora Luciano domina, prende, voltou na meia, entregou para Danielzinho, por cima da marcação, tentou lançar na entrada da grande área, zaga tirou, voltou outra vez, Danielzinho matou no peito, botou no chão, tentou levar, caiu, pediu a falta, o árbitro não deu, e depois marcou ali, ficou prendendo a bola o jogador do São Paulo, marcou dois toques aqui no meio, uma falta em dois toques, é falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança cometida pelo Marcos Antônio. Futebol é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Flávio Prado e o começo do jogo do Morumbi aos 9. 0x0 São Paulo e Grêmio, Flávio.
Por enquanto, São Paulo força bastante, joga bem pelos lados do campo, tanto com o Lucas Amon como com o Enzo Dias, jogando bem abertos os dois, né? O São Paulo vai tentando chegar, não teve nenhum lance É ainda crucial, né? Olha o São Paulo errando.
Atenção, Edenilson recuperou, largou pro Carlos Vinícius, invadiu, bateu da zaga na sequência e saiu. Escanteio, completando, Flávio.
Então, até agora o São Paulo tava se mantendo tranquilo, né? Jogando bem pelos lados do campo. Agora uma saída errada, quase saiu o gol do Grêmio e tem escanteio.
Escanteio aí, Giovani Chacon.
Escanteio para a equipe gremista, chance na bola parada. Olha o vacilo do São Paulo, hein? E o Grêmio é matador, 21 gols na temporada. Quer manter uma boa média de gols. Chance na bola parada, a primeira do Grêmio.
Prepara a cobrança do escanteio. Amuso vai pro levantamento da área, autorizado, pé direito, levantou, subiu, meteu a cabeça da bola, Sabino mandou para trás, manda de novo pela linha de fundo, é novo escanteio, do outro lado agora, Chacon.
Agora do outro lado, né? Não é o Amuso que vai pra cobrança, outra chance pra equipe do Grêmio na bola parada. 0-0 e a equipe gremista segue no ataque, Zé.
Lá vem o escanteio agora pela direita. Amuso vai pro levantamento, a boca do gol, partiu, levantou, bola fechada, tirou de cabeça Lucas Moura. Ela cai na direita, vai tentar chegar para fazer o domínio, recolheu Lucas Amon, chamou a falta do Carlos Vinícius, arbitragem marcou. Aqui pertinho da linha de fundo, é falta para o São Paulo fazer a cobrança. Atenção, meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo no Campeonato Brasileiro. Morumbi!
É sensacional! É nas Lojas 100! Lavadora Electrolux Branca, 13 quilos, com turbo lavagem, apenas 1.948 à vista, ou 12 de 188 por mês, nas Lojas 100!
Vem pro jogo, Grêmio! Trabalhando o Everton do campo defensivo, pé direito nela, levanta a bola para o campo de ataque, tentativa aqui da direita, subiu! Enzo meteu a cabeça, Enzo Dias, no meio vem pro Marcos Antônio, toca do lado, entrega do Danielzinho, voltou do Marcos Antônio, soltou mais à frente, Luciano Dias. Trivela abriu o jogo da esquerda outra vez. Enzo Dias levou, larga a bola pelo meio. Lucas de primeira, volta a bola aqui do meio campo, entrega pro Luciano, de novo pro Lucas, de novo pro Luciano, outra vez Lucas de primeira pro Enzo. Enzo Dias tentou chegar na linha de fundo, pressionado, marcado agora pelo TT. Volta a bola aqui pelo meio campo, vem levando, vem conduzindo, bola Marcos Antônio, um pouco à frente, Bobadilha, abriu na direita, Lucas Ramon vai cruzar, levantou pra boca do gol, subiu, meteu a cabeça, tira a Balbuena, a bola sobra aqui na entrada da grande área, tentou tirar Arthur, recupera a posse de bola pela direita, outra vez Lucas Ramon, ajeitando bola, um pouco mais à frente, Danielzinho voltou do meio, Marcos Antônio recolhe pelo São Paulo, largou da entrada da grande área, fechou Luciano, largou do pivô, tentou, pediu de volta, corta a zaga do Grêmio, lá vem contra-ataque agora pelo meio, Arthur lançou para a ponta esquerda, a música vem para fazer o domínio, tentou passar pela marcação, avança com ela, vai encarar o marcador, tentou largar da entrada da grande Aços, dominou, passou, adiantou demais, Rafael saiu, vem para fazer a defesa, o cara pegou o Chacon.
Se adiantou, né? O Rafael, camisa número 23, jogador experiente, que vem ganhando elogios na última partida, foi muito elogiado pelo técnico Hernan Crespo.
Vem pro jogo, outra vez o São Paulo partiu, Lucas arranca pelo meio campo, ganhou na velocidade, vai pra entrada da grande área, tentou invadir, caiu aqui dentro, corta a zaga, chega Wagner Leonardo pra tirar o Lucas, ficou caído na grande área, fala Chacon.
O Luciano tá enfurecido, né? Duas jogadas consecutivas, a primeira com o próprio Luciano em que ele foi derrubado na triangulação, a arbitragem não marcou a falta, agora com o Lucas... O árbitro falou que foi só ombro com ombro, e eu até concordo com essa última decisão, mas o Luciano tá na bronca e toda é homenagem a ele, ao árbitro da partida por parte do torcedor.
Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional! É nas Lojas 100! Lavadora Electrolux Branca, 13 quilos, com turbo lavagem, apenas 1.948 à vista, ou 12 de 188 por mês, nas Lojas 100!
Vem pro jogo outra vez do São Paulo, Marcos Antônio trabalha com Danielzinho, recebe de volta, avançou na meia, pisou na bola, toca do lado, entrega para Bobadilha, o Paraguai abre o jogo aqui na ponta esquerda, olha o Luciano por aqui, recolheu Luciano, Enzo Dias vai passar, Luciano preferiu dar um tapinha dela, volta a bola com Bobadilha rolou pelo meio campo, dá pro Marcos Antônio, virou da direita, dali pro Alan Franco, zagueirão tá aqui do campo de ataque, dominou, levou, partiu pra entrada da grande área, vai pro lançamento, segura o jogo, pisou na bola, tentou movimentar mais à frente, o Grêmio volta, se fecha todo, o passe é pra Danielzinho de primeira do Luciano avança pra entrada da grande área, levou a marcação do primeiro, vira tudo pro lado esquerdo, o lançamento é pro Enzo, recolheu, botou no chão, encarou a marcação, vai pra fita, pé direito, rolou na entrada da grande área, fechou Marcos Antônio, fintou, invadiu, largou, atirou do goleiro, bateu, fora! bola pela linha de fundo com desvio, vai para escanteio, grande jogada do São Paulo, grande oportunidade, escanteio para o tricolor bater pela direita, que bola do Marcos Antônio para o Luciano, estava em posição duvidosa, na hora de bater foi travado pela marcação, Chacon.
E por isso mesmo é um cara tão pretendido e tão visado, né? O Marcos Antônio encontrou uma bolaça e o São Paulo com muita calma para fazer os passes, até encontrar o Marcos Antônio, que encontra uma posição muito boa do Luciano. A finalização é que foi para fora, não foi tão boa. Tiro de meta apenas, tiro de meta não, porque foi marcada a irregularidade no ataque do São Paulo com impedimento. Mas já faz a reposição, ué.
É verdade, tive a sensação mesmo que o Luciano estava impedido. E vem pro jogo, Grêmio. Levantamento do comando, tira a zaga do São Paulo de qualquer maneira, mandando para fora. Informando o PH.
Iago Pikachu, aquele mesmo, ex-Vasco e ex-outras equipes aqui do futebol brasileiro, marca para o Remo. 2-2 para o Remo. Atlético Mineiro 2, Remo também 2 em Belo Horizonte.
Remo que é dirigido pelo professor Osório, um dos melhores técnicos que esteve no São Paulo nos últimos anos.
Lá vem pro ataque o São Paulo, grande bola pro Calleri, matou no peito, adiantou demais, Wagner Leonardo tirou, cai da direita, corta João Pedro de qualquer maneira, despacha pro meio campo, subiu Danielzinho, escorou de cabeça, mandou pra fora do gramado, é lateral pro Grêmio fazer a cobrança. E atenção meus amigos, estamos girando o tempo e placar do jogo no Campeonato Brasileiro. 16 minutos, primeiro tempo do Morumbi. No placar da Pan, São Paulo 0, Grêmio também 0.
E neste momento, meu caro José Manuel de Barros, com este empate parcial, São Paulo fica na quarta colocação com 5 pontos e o Grêmio é o sétimo colocado, tem 4 pontos.
E vem pro jogo, o Grêmio vai para o ataque aqui no lado esquerdo, o Marlon parou, pisou na bola, chegou Bobadilha da marcação, canhota nela, volta, entrega. O peruano ajeitou de novo na devolução para o Wagner Leonardo, dali para a Balbuena. Fez aqui pelo lado esquerdo no toque de bola pro Wagner Leonardo. Ele dominou o Luciano, pressionou, soltou do meu campo Noriega. Pressiona Marcos Antônio, volta do Balbuena. Descolou um passe aqui pela direita. Vem TT, lançou de trivela, meteu bola na ponta direita para o João Pedro. Chegou na linha de fundo, vem por baixo Sabino para tirar. Toca na bola, manda para fora do gramado. É lateral na direita pro Grêmio, lateral cobrado. João Pedro entregando pro TT. Passou pela marcação do primeiro, caiu, pedido falta. O árbitro não deu. Chega para fazer o corte, agora afastando, cortando a zaga do São Paulo do meio. Vem Enzo Dias, ultrapassa a divisória, deu bola da esquerda, vem levando, vem partindo, então Marcos Antônio abriu na ponta esquerda, chegou Danielzinho, puxou pra linha de fundo, duvidou, segurou, tá chegando aqui na grande área, Enzo, ele tenta entre as pernas do adversário, toque pro Enzo Dias, bateu na marcação e foi pra fora do gramado, bateu a bola em cima do Doriega, foi pra fora do campo, lateral da esquerda pro São Paulo fazer a cobrança, 17:30 primeiro tempo do Morumbi, 0-0 0 São Paulo, 0 também para o Grêmio, lateral cobrado pro Luciano, aqui pela ponta esquerda, parou, segurou, toca do lado, entrega aqui perto da linha de fundo, entregando pro Enzo Dias, pode cruzar, caiu, Antônio meteu pra boca do gol, fechou, Bobadilha, dominou, limpou, tá aqui na ponta esquerda, perdeu o ângulo pro chute, voltou pro Enzo, de canhota, levantou, segundo pau, vem, Calleri de cabeça, tocou, a bola vai entrando, chegou da esquerda, bola tocada pro gol, afasta aqui dentro a zaga, e a arbitragem já parava o jogo, marcando falta do Calleri no lance anterior, marcou falta em cima do Wagner Leonardo, confere, Chacon.
Exatamente, né? Falta do Calleri, que faz o sinal de negativo, não concorda com a decisão da arbitragem. Uma grande defesa do Everton na chegada do São Paulo, na finalização, na continuidade da jogada. Mas realmente estava puxando, estava aquela carga, o Calleri em cima do Wagner Leonardo. A falta marcada para a equipe do Grêmio dentro da pequena área, né? Estava numa posição muito perigosa a equipe do São Paulo, chegava ali o Danielzinho para complementar, pior ali na dividida, né? Na hora da finalização, acabou levando a pior, mas já tá tudo certo com o baixinho volante tricolor.
Não fosse a falta, diríamos uma defesa milagrosa do goleiro Everton, negociado há pouco tempo do Palmeiras por Grêmio de Porto Alegre. Agora é aquela falta que o ato dá quando quer, né, Flávio?
É falta é jogada, no que o galera chega e encosta, o Marcos Leonardo já se jogou, né? O Marcos Leonardo, que o São Paulo está querendo tanto. O Wagner Leonardo já chegou, já se jogou. Então, não precisa marcar esse tipo de falta. Propósito disso, o São Paulo começa a crescer mais no jogo, pressiona bastante e agora começa a finalizar.
E vem para o ataque o São Paulo outra vez na esquerda, Lucas Moura cortou a marcação do primeiro, vai para a entrada da grande área, gira do meio campo, chamando o Danielzinho. Danielzinho de primeira, trabalha com Enzo. Enzo Dias empurrou mais à frente, Marcos Antônio Perescando dominou, girou pelo meio, passa pelo Lucas Moura, sobra no Danielzinho. Meio campo agora, Bobadilha, Bobadilha dá um tapa nela, entrada da grande área, Luciano tentou rolar no Lucas, cortou mal ali o zagueiro, tira da sequência, afasta João Pedro, a sobra é do São Paulo. Alan Franco toca lateralmente dela pela direita, entregando para o Lucas Amon. Lucas Amon dominou, girou pelo meio do gramado, entrega a bola pro Bobadilha. Bobadilha aqui na direita no Luciano, dois marcando, ele volta a bola, Alan Franco devolve na direita pro Luciano. Luciano dominou, levou, olhou na área, pode cruzar se quiser, canhota, meteu pra boca do gol. Wagner Leonardo corta parcialmente, subiu, completou na sequência, vem pra fazer Noriega, a sobra do meio, outra vez é para o Danielzinho. Danielzinho toca do lado, Sabino, Sabino não tapa nela, Marcos Antônio levou pelo meio, chega a marcação do Edenilson, abre o jogo do lado direito, Lucas Amor recolhe, bota a bola no chão, abriu na ponta, buscou a linha de fundo, vai chegar para o cruzamento, Marcos Antônio marcou na área, Lucas Amor chegou no fundo, cruzou para a pequena área.